Glória a Deus. Muito bem. Antes de nós compartilharmos a palavra nessa manhã, alguns irmãos têm algumas perguntas. Pastor Aloísio, caso a igreja estabeleça o propósito de orar intensamente para que chova e pela condução do nosso país, isso pode ser considerado manifestação efetiva de amor? Sim, devemos orar mesmo, sempre orar pelo país, não é? Mas grande parte do nosso problema é o problema, não quero falar mal aqui de governante, não é isso, né? Nem é de um político A ou B, mas a nossa classe política é deplorável, irmãos. Cada vez que eu ando numa rua que tem um buraco, eu fico consternado, porque tem funcionário público responsável só por isso e não tem ninguém para liderá-lo para resolver o problema. É um negócio triste. Então, se não conseguem fazer um asfalto que presta, é difícil esperar que resolvam também planejar efetivamente um problema energético, né? Porque dizer que não está chovendo é o que eu ouço na televisão frequentemente. Está chovendo, mas não chove no lugar certo. Mas como assim lugar certo? Tem alguma combinação para o lugar que deve chover? Não tem topógrafo, geógrafo, cartógrafo, ninguém que sabe entender de climatologia e definir represa no lugar apropriado? Então, precisamos de orar, mas a oração tem que ser mais ampla. Pastor, sugiro a poda das árvores na calçada da frente, não tem como andar. Pois é, se nós tocarmos num galinho de árvore aqui, a multa é R$3.000. Então, nós não podemos tocar em árvore, você tem que ligar na prefeitura e esperar algum dia alguém ter boa vontade de vir aqui podar. Mas assim mesmo o técnico chega e fala, não vai podar porque não precisa. Então, você tem que reclamar para eles, quem sabe funcione. Você está achando que eu estou meio indignado com o político hoje, né? Não, não estou não. Mas é que eu estou sentindo já, imagina eu chegar em casa e não ter água para tomar banho. Eu já estou angustiado. E aí, se tiver água, não tem energia. Vou ter que acender uma vela. Esse é um negócio que deixa qualquer um triste, né? Eu, pelo menos, fico. Um pouquinho, pelo menos. Tem um irmão querendo ajuda para fazer o cursão aqui, pastor Francisco Vasco. Procuro o Marcos Nogueira. Tem uma pergunta bem grande aqui. Eu vou perguntar porque eu acho que ela tem a ver com a nossa realidade de célula. Pastor, sou líder de célula de adulto, é importante frisar isso. Minha célula está sempre presente no culto, mas estou com um sério problema na minha célula. Todas as vezes que vamos fazer uma comunhão com os irmãos, combinamos uma semana antes para cada um arrumar o dinheiro para fazer a comunhão. Mas sempre aparece um que não arruma o dinheiro, mas mesmo assim ele vai para a comunhão e sai com a gente. Certamente vai em alguma pizzaria. No final, ele diz para mim que não tem dinheiro. E aí sempre sobra para mim pagar a conta. Não é fácil ser líder, não é? Ser líder é um negócio difícil. Pastor, e não é por falta de trabalhar, mas é porque ele gasta dinheiro com outras coisas. O que eu faço, pastor? Eu não tenho condições de ficar pagando para o irmão e não aguento mais. Creio que eles se acostumaram porque eu pago sempre. Tem uma frasezinha que é um slogan de vida para mim. Você pode anotar também aí no rodapé da sua Bíblia. Não reclame do que você permite. Ok? Simples. Você permite, então fique calado. Você não é obrigado a pagar nada para ninguém. Mas se você decidiu pagar, não fique lamuriando. Entendeu o que eu estou dizendo? Então avalie antes de pagar. Eu tenho condição? Não tenho. Então diga não. Mas se eu disser não, será que eles vão me amar? Talvez não, mas e daí? Se você tiver que comprar o amor das pessoas sempre, vai ficar muito caro para você. Então é melhor ficar com um pouquinho de amor, que é o que você pode pagar, em paz. Em paz. Então, não reclama do que você permite. Tem muita coisa que você permite. Pastor, o que eu faço? Meu filho me responde. Não permita. Simples, põe limite para ele.
pastor, o que eu faço? A minha empregada só chega tarde. Não permita, demita ela. Então você escolhe o que você quer tolerar ou não, colocando limites. Não é simples isso? Acho que é excessivamente simples. Tem um irmão também que está querendo bolsa para o seminário, pastor Francisco Vasco. Muito bom querer bolsa. Então, espero que tenha um celular dele aí. Pastor, pode um adorador só adorar a Deus aqui no altar? Aqui não tem altar, isso aqui é púlpito. Só está elevado aqui para quem está lá atrás poder me ver. Mas eu quero dizer que aqui não tem altar. E nos dias em que não estiver tocando e cantando, ele é indiferente e frio. Significa que não tem realidade? Bom, não significa que não tem realidade. Não dá para você ficar cantando esses corinhos ou ter uma experiência de êxtase o tempo inteiro. Então você tem diferentes formas de adorar a Deus durante a semana. Mas eu sou desconfiado de quem não canta nunca, nem no banheiro. Você não tem uma desconfiança que você nunca ouve a voz de jeito cantando? Eu tenho uma desconfiança. Tem algo que não está funcionando bem no departamento de adoração dele. Então, em algum momento, você vai cantar. Mas há uma adoração que não é só cantada. Tem adoração que você faz também chorada, não é? Você faz rindo, você faz compartilhando, ok? Então, você não tem que ficar o tempo inteiro cantando para mostrar que é um adorador. Pastor, em Mateus 16, os fariseus pediram um sinal do céu. Mas Jesus disse que nenhum sinal seria dado a não ser o sinal de Jonas. Por favor, me explique que sinal é este. O sinal de Jonas é que Jonas ficou na barriga do peixe 3 dias e 3 noites. Isso aponta para Jesus que ficou também 3 dias e 3 noites na sepultura. Ok? Este é o sinal que seria dado. Então, qual é o sinal de que de fato Jesus é o Messias? É que ele morreu e ressuscitou. Amém? Não é complicado, dá para você compreender. Bom, tem uma aqui que está com a letra tão pequenininha. Ok. Pastor, me ajuda a entender o meu problema. Meu marido perdeu o emprego já faz algum tempo. Temos 2 filhos. Eu continuo trabalhando e sei que é Deus quem nos sustenta. Mas ele fica em casa e eu vou para o trabalho. Sei que se é Deus que nos sustenta, e eu creio nisso, penso que nessa fé seria talvez mais certo eu deixar o emprego e ficar em casa, para que assim os filhos não venham a atrapalhar o meu marido a procurar emprego. E seria certo ou errado? Não é questão de certo e de errado, seja prudente, seja sensata. Eu sei que mulher, quando sustenta a casa, vai dando uma raiva. Mulher, quando tem que sustentar o marido que fica em casa olhando os filhos, ela vai ficando nervosa. E eu já vi isso acontecer, não foi poucas vezes não. E isso gera uma crise muito grande. Então, é preciso acompanhamento de um pastor junto de vocês, para cooperar com vocês nesse momento difícil, ok? Às vezes não é má vontade do seu marido, às vezes não é que ele não quer trabalhar, nem que ele é preguiçoso, é que de fato tem sido difícil arrumar emprego, talvez, da maneira como ele está procurando na área que ele trabalha, na área de especialização dele. Então é preciso ter paciência, mas eu sei que às vezes já tem algum tempo, né? 1 ano, ah meu Deus, 1 ano eu sustentando a casa. Porque você sabe, essa história de igualdade entre os gêneros, isso é só poesia para você ver em novela da Rede Globo, entende? Isso, na verdade, na prática não é bem assim. Então ainda existe um peso maior sim sobre os homens, e eu sou a favor que tenha mesmo, está na Bíblia. E quando a mulher tem que carregar o peso maior, ela se ressente disso. Então é bom o pastor acompanhar, no caso de vocês, não saia do seu emprego, pode piorar muito a situação, ok? Hoje você pode pagar o aluguel, ou financiamento, pode comprar comida, se você sair, aí vai azedar mesmo, então tenha cuidado, não faça isso. Pastor, eu queria saber por que, as pregações são apenas gravadas em áudio e não tem filme. Os gestos e a forma de se expressar também ministram nas nossas vidas. Obrigado. Você quer ver minha cara? Pastor, quando eu vejo a sua cara, eu sou ministrado.
Eu entendo, eu acho que é verdade. Às vezes a expressão do rosto fala alguma coisa, não é? Eu não sei por que a gente não grava, não. É porque eu acho que eu quero ser João Batista, apenas uma voz clamando no deserto. Deve ser por isso. Eu sou o João dessa geração. Se você quiser, você tem que ouvir a voz, você não vai ver ele. Nós estamos providenciando isso, mas é porque nunca é prioridade. E nesse momento a prioridade é a gente terminar a nossa construção. Mas vamos comprar. Pastor, venho de outra denominação, sou nova no meio dos irmãos, mas estou apaixonada por essa visão, a visão da igreja. Mas tenho uma dúvida, vejo alguns irmãos dizendo, esse é o meu discípulo, e o outro, sou discípulo do fulano de tal. Isso é correto à luz da palavra de Deus? Não somos discípulos apenas de Cristo? Não quero agir fora da palavra de Deus. Você sabe, essa é uma coisa que me incomoda para chuchu também. Eu não gosto quando alguém fica falando que é meu discípulo, né? E nem eu também fico dizendo, eu jamais fico falando, fulano é que é meu discípulo. Eu não gosto dessa expressão, porque de fato não traduz o espírito do Novo Testamento. A função do discipulador é apontar para Cristo, é ensinar as pessoas, os seus discípulos, vamos dizer assim, a ouvir de Cristo, a seguir a voz do Espírito, e não a própria voz. Então, às vezes eu concordo com você plenamente, quando fica dizendo que eu sou discípulo do fulano, cria-se uma relação, um vínculo de dependência que não é realmente equilibrado à luz da palavra de Deus. Mas bons discipuladores, maduros, eles sabem que o trabalho deles não é levar ninguém atrás deles, não é trazer ninguém para segui-los, mas é apontar Cristo, mostrar Cristo. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Vou te dar um exemplo. Eu costumo dizer que um discípulo, quando vem até o discipulador tem a obrigação de ensiná-lo a ouvir o Espírito Santo e não entregar as coisas prontas para ele. Então, vou te dar um exemplo bem banal. Pastor Walter é solteiro, meu discípulo, e ele começa a gostar da Marinha. E aí ele chega em mim e fala, Pastor Aloysio, o que você acha? Eu devo ou não casar com a Marinha? O que eu, como discipulador, tenho que fazer? Eu posso dizer para ele, não case com a Marinha, eu acho que ela não combina com você, muito feia para você. O que é uma resposta natural e tola, mas ele pode ouvir. Ou eu posso dizer para ele, casa com a Marinha. Casa com a Marinha, você gosta dela, ela gosta de você, e jovem tem que casar cedo. Aí ele casa e não dá certo. Quem que é o culpado? Eu. Porque foi eu que mandei. Eu que dirigi a vida dele. Entendeu o que eu estou dizendo? Eu vou te dar um exemplo que não envolve uma coisa tão grave assim. O Walter resolveu comprar uma casa. Ele chega e me pergunta, pastor, eu devo ou não comprar uma casa? Vamos falar de vender, é melhor. Ele tem uma casa e quer vender. Eu digo para ele, não vende. Não vende, porque o preço vai subir, e você vai ganhar dinheiro lá na frente. Aí ele pega e não vende, só que em vez do preço subir, o mercado cai, e ele perdeu a chance de ganhar dinheiro, e perde dinheiro. De quem que é a culpa? Minha. E ele vai dizer, isso é que dá, seguir discipulador, essa visão não funciona, esse negócio de discipulado é fria, olha o que foi acontecer comigo. Agora imagina o contrário, eu digo para ele, Walter, agora é o momento de você vender, preço está bom, vende agora. Aí ele vende a casa dele por 500 mil, passa 6 meses, o mercado desaba, e a casa dele então passa a valer 400 mil, e ele fica feliz e fala, uau, ganhei 100 mil reais ouvindo o meu discipulador, por isso que essa visão é uma bênção, nunca mais faço nada sem ouvir o pastor Aloysio, é que ele sim é profeta de Deus. Eu te pergunto, o que foi pior? O primeiro caso que eu errei, ou o segundo caso que eu acertei? O que foi muito pior foi ter acertado, porque o fato de eu ter errado, pelo menos agora ele vai buscar Deus, mas o fato de eu ter acertado, nunca mais vai orar, ele vai falar comigo, para que ele precisa de orar? Tem o profeta Luiz que resolve para ele. Pastor, então o que você tinha que responder para ele? Vende ou não vende? Você não tem que responder nada, você não sabe, e nem é sua função saber, você não tem obrigação de saber nada de venda de casa, mas você tem uma obrigação de uma coisa, é falar para ele, Walter, você já ouviu de Deus sobre isso? Você já foi orar?
está em concordância com a sua esposa, vamos orar sobre isso, avalie as circunstâncias, tenha bom senso, mas procure sentir o seu espírito, vai orar, depois de uma semana ele volta e se pergunta, orou? Ele diz, pastor, eu orei, mas eu senti uma coisa ruim por dentro. Eu falei, então, está vendo, é o espírito falando, você perdeu a paz, quando perde a paz, você já sabe, não faz, na dúvida não ultrapasse, então, mas aí não sou eu que falei para ele, eu ensinei para ele ouvir de Deus, vender casa ou comprar casa, as decisões são irrelevantes, o que é relevante é aprender a ouvir o Espírito de Deus. O cristianismo não é uma religião de gurus, está me ouvindo? No cristianismo tem guru, você não tem que seguir um guru. Eu acho engraçado esses gurus indianos, tem uns nomes tão estranhos, né? Esse tempo atrás morreu um que chamava Sai Baba. Quem que você segue? Sai Baba. Nada contra, mas o nome, convenhamos, é estranho em português, não é? Parece com outra coisa. Então, o cristianismo não tem guru. No cristianismo tem Cristo em vós. Cristo em vós. Isso não é teologia só. Isso não é doutrina. Isso é uma experiência, é realidade. O Senhor Jesus, na pessoa do Espírito Santo, está habitando dentro de você que nasceu de novo. Isso é verdade. Quantos creem nisso? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Pastor, existe mesmo sorte? Tem algum problema em desejar boa sorte? Eu não quero ser legalista, mas eu posso participar de um sorteio de um carro, por exemplo? Preste atenção. Sorte, nesse sentido de que existe uma entidade mística, alguma coisa assim, obviamente é um tipo de esoterismo, não é verdade? Agora, você pode estar no lugar certo na hora certa. O Espírito Santo te coloca no lugar certo, na hora certa. Amém? Você não deve confiar em alguma coisa esotérica chamada sorte. Você tem que buscar conhecer a vontade de Deus, os caminhos da palavra de Deus. É errado ou certo participar de sorteio? Veja, isso tudo é relativo. Ok? Se você faz todos os dias, todo dia não, toda semana, você abastece o seu carro num determinado posto de gasolina, é hábito seu, perto da sua casa, você para e abastece, e aí ele pega e fala para você, olha, essa semana todo cliente está ganhando um cupom para concorrer um prêmio, aí você fala, sai para lá agora, espírito do anticristo, não, não precisa de agir assim, você pode pegar o cupom, preencher, entendeu, sem nenhum problema, tá bom, quem sabe eu ganho, entendeu, não é que eu estou confiando em nada, é apenas um acaso nesse caso, e você entrou ali, que você já é cliente. Agora, outra coisa muito diferente é você entrar numa casa lotérica, em espírito de oração, está liberado agora, eu vou entrar, estou entrando, e você compra lá, eu não sei como funciona, né? Tem um talão que você preenche, alguma coisa, perfura lá um número, e você então começa a orar em línguas, vai aparecer na minha mente agora, vai aparecer agora, 66, põe 66, presta atenção, isso aí já é outra coisa, isso aí você já está partindo para o terreno da carnalidade. Então, crente não fica com esses desejos carnais de ficar rico repentinamente, e nem fica contribuindo com o inferno, entende? As pessoas reclamam que o crente vem contribuir na igreja, mas para cada centavo que você contribuiu aqui, você recebeu algo da parte de Deus. Mas para cada real que eles entregam na casa lotérica, não recebem nada, e eles contribuem toda semana, com muitos reais, muito dinheiro, contribuem toda semana com a loteria, mas não querem contribuir com a casa de Deus. Isso é uma coisa séria, que o Senhor nos dê graça. Pegue a sua Bíblia, vamos ler na palavra de Deus em Lucas capítulo 7, verso 18, hoje eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma pequena comparação entre dois homens de Deus, que são importantes no Novo Testamento. Ah, mas antes de ler a palavra de Deus, estava esquecendo um assunto importante. Hoje vamos começar o nosso clube do livro. Nós tínhamos colocado para começar essa semana o clube do livro, colocamos aqui na página 6 do boletim, o livro Maravilhosa Graça, do Philip Yancey. É um livro precioso, que eu penso que todo mundo deveria ler. Não é um livro muito fininho, mas é fácil de ler, leitura agradável. No entanto, por causa de um temporal que teve em São Paulo, não foi só um, na verdade, foram uns dois dias seguidos, o Correio não pôde entregar o livro para a gente. E aí, nós vamos deixar ele para o segundo livro e vamos pegar o livro que nós temos aqui na nossa livraria. Vamos começar com ele, que também está na lista. Eu já fiz a lista está na livraria, eles mesmos vão conduzir isso para a gente a cada quinzena. A ideia era fazer semanal, mas alguém me advertiu que semanal é muito pesado para os irmãos lerem. Um livro por semana, para quem trabalha o dia inteiro, etc., é pesado. Então vai ser um para cada 15 dias. Eu concordei. Então a gente vai começar com Watchman Nee, o homem espiritual. Parece que eu ouvi algum lamento, um sussurro. Parece que eu ouvi alguém dizendo, Não, esse livro não é difícil de ler, mas o Watchman Nee tem uma característica peculiar. Ele não é um autor que está muito preocupado em te agradar. Então, não tem historinhas, às vezes, não tem nenhum quebra-gelo no meio de um capítulo. Ele não começa os capítulos contando um testemunho, como é o padrão hoje em dia. Então, ele tem outra postura. Ele é uma postura mais tradicional, vamos dizer assim. Mas eu considero esse livro um livro muito importante. Por quê? Porque aqui ele fala de um fundamento, que por acaso nós estudamos aqui no cursão, que é o entendimento de que o homem é um ser triuno, corpo, alma e espírito. Sendo o homem um ser triuno, então é muito importante você entender que tem contato com três dimensões: a dimensão física, material, a dimensão psíquica, interior, não é? E a dimensão espiritual, divina. E você tem que perceber ou entender como isso acontece dentro de você. Pastor, existem algumas linhas teológicas dentro das igrejas evangélicas que não creem que o homem tem essas três partes, espírito, alma e corpo. Eles creem que é apenas alma e corpo. Muito bem, na teologia isso é chamado de dicotomista. Então, nesse aspecto, nós somos aqui tricotomistas, porque a luz do ensino e da experiência, de fato, essa é a verdade. Mas se você crê que só tem corpo e alma, você pode ler o livro também, que você vai ser abençoado do mesmo jeito. Normalmente eu não recomendo ler prefácio em livros. Prefácio normalmente não são tão interessantes, mas no caso desse livro, se você for comprar, eu insisto que você leia o prefácio. Por que é importante ler o prefácio? Porque o Watchman Nee só escreveu um livro. Ele tem mais de 70 livros publicados em inglês, mais de 70. Mas ele só escreveu um, os outros é como eu faço aqui, eu prego e depois transcrevo para o papel. Então não foi escrito, foi transcrito. Mas esse aqui ele escreveu. Ele escreveu porque ele estava com tuberculose, ele achou que ia morrer, e de fato era uma doença letal naqueles dias. O Watchman Nee viveu entre os anos 20 e morreu no início dos anos 50. E ele achou que ia morrer, então ele resolveu fazer um retiro, e ele escreveu esse livro. O livro são três volumes, a gente vai ler só o primeiro, por enquanto. Primeiro volume. E no prefácio, ele depois explica por que ele arrependeu de ter escrito o livro. É o único que ele escreveu, e ele se arrependeu de ter escrito. Porque depois Deus curou ele, ele foi curado, miraculosamente, e ele pôde continuar o seu ministério. E ele depois avaliou melhor o que tinha escrito e se arrependeu. Pastor, por que ele arrependeu? Porque ele escreveu algo errado? Não, ele não escreveu nada de errado. Mas na opinião dele, ele deu informações demais, que tem o risco de levarem os crentes a serem introspectivos. Vou pregar sobre isso aqui em algum domingo desse para diante. Introspecção é uma das maiores doenças, uma das maiores pragas que pode vir na vida de um crente. Ela paralisa o crente. O que é introspecção? É ficar olhando demasiadamente para si mesmo, e ficar o tempo inteiro se perguntando, estou na carne ou estou no espírito? Isso é da alma? Eu sou almático? Não, isso é do espírito. Como é que eu falei isso agora? Como é que eu estou orando? Como é que eu estou cantando? Estou cantando na vontade? Eu estou na emoção? Isso aqui é emoção? Isso aqui não é espírito? Entende? Isso é um inferno na vida de alguns irmãos. E sem falar aquele outro que fica sempre pensando, não estou sentindo nada, será que tem algum pecado? Deve ter algo errado comigo, meu Deus, onde é que está? Tem algo errado. Onde é que está a brecha? Onde é que está a brecha? Demônios entraram? Onde? Onde? Estou te contando a minha experiência, pelo menos era comigo, era assim. Até o dia que o Senhor me libertou disso, porque isso é um inferno. É um inferno. Esse é o motivo que tem muito crente que fica doente, espiritualmente falando. Então,
esse foi o motivo que ele se arrependeu, não é? Mas o que ele talvez não tenha percebido é que esse é um problema que vai acontecer independente da pessoa ler ou não esse livro. É uma maneira que o diabo usa para resistir o avanço dos crentes. Então, vamos começar com esse livro. E, para termos uma dinâmica, eu queria estimular você a uma coisa. Aqui no boletim, foi colocado aqui pelo menos uma foto da tela no nosso site, igrejavideira.com, onde você vai entrar para você compartilhar algo do livro. Compartilhar, não gostei. Você pode colocar sua crítica negativa também, eu não sou autor, não tem nenhum problema de ler sua crítica. Não põe nos meus livros não, que eu me ofendo. Brincadeira. Mas não põe não. Mas presta atenção. Não me ofendo não, mas não precisa, né? Para que isso? Se você não gostou, você vai dizer. Fala, olha, não gostei, esse livro é muito assim, muito assado, você tem o seu ponto de vista, eu acho interessante você colocar. Mas se você foi abençoado, como eu espero que você vá ser abençoado e vai acrescentar, enriquecer você, os livros que a gente vai ler junto, coloca também lá onde você foi enriquecido. Eu acho que isso é uma maneira de nós, juntos, estarmos compartilhando da mesma leitura. Então a gente vai fazer um discipulado com livros. Ok? Não seria o seu discipulador, você é apenas o seu orientador. Vou te conduzir para ler os livros, pelo menos aqueles que marcaram a minha vida nesses meus 35 anos de vida cristã. 37. Lucas capítulo 7, verso 18. Diz assim a palavra de Deus: todas estas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos. E João, chamando dois deles, enviou-os ao Senhor para perguntar: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Uau, essa é uma pergunta séria. Senhor, é mesmo o Senhor aquele que estava para vir? O Senhor é mesmo o Messias? Ou vamos ter que esperar por outro? Essa é uma pergunta que colocou em xeque toda uma relação espiritual. Eu gostaria de compartilhar com você hoje a prisão de João Batista e a prisão de Paulo. Os dois passaram por experiências similares, ambos foram presos. Paulo comumente é considerado o maior dos apóstolos, e eu também considero, porque escreveu a maior parte do Novo Testamento. Então, sistematizou o que nós conhecemos hoje como doutrina cristã. Mas João Batista, disse Jesus, é o maior entre os nascidos de mulher até aquele tempo. Até os dias de Jesus, João era o maior, disse Jesus. Não teve nenhum outro profeta anterior que fosse maior do que João. No entanto, Jesus disse que o menor no reino de Deus é maior do que João. Pastor, que paradoxo é esse? É muito simples. É que todos os profetas profetizaram que o Messias viria, mas nenhum deles viu. João Batista profetizou e viu o cumprimento. Ele viu o Messias. E por que que o menor, isso faz dele o maior? Mas por que que o menor no reino é maior do que ele? Porque João Batista conheceu Jesus em carne, mas o menor no reino de Deus hoje conhece Jesus no Espírito. Isso é muito superior, porque Jesus não pôde habitar dentro de João Batista, porque Jesus ainda não tinha morrido e ressuscitado, mas hoje, depois da ressurreição, o Cristo de Deus pode habitar dentro do menor no reino de Deus. E isso torna você maior do que qualquer um do Velho Testamento, porque nenhum deles foi habitação de Deus, porque o Espírito não habitava em nenhum deles. Então João, com certeza, foi um homem grande, porque ele viu o cumprimento da profecia. Mas, numa certa altura da sua vida, por causa da pregação, por falar a verdade, João foi preso. E agora ele está na cadeia. Lá na cadeia, ele está provavelmente se remoendo. O que que ele está remoendo na cadeia? Por que
que Jesus não faz nada? Não soa familiar para você essa pergunta? Por que que Jesus não faz nada? Ele está vendo eu sofrendo aqui, Ele está vendo que eu nem mereço sofrer o que eu estou sofrendo, por que que Ele não faz nada? Diz a Bíblia então que Ele chamou dois dos seus discípulos e enviou para Jesus, e disse, vai lá e pergunta para Ele, Senhor, é mesmo aquele que havia de vir, ou temos que esperar outro? Será que João está duvidando de Jesus? Será que ele perdeu a fé? Eu não creio que no caso de João fosse esse, porque a Bíblia fala que João foi aquele que testemunhou, quando Jesus vindo em direção a ele ali, no deserto da Judéia, na beira do rio Jordão, ele levantou a mão e apontou e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele disse, convém que ele cresça e que eu diminua, eu sou só o amigo do noivo, mas ele é o noivo. Eu batizo vocês com água para arrependimento, mas ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Foi ele que viu o Espírito Santo descendo sobre Jesus como uma pomba, e a voz do céu falando. Portanto, João sabia, ele não estava aqui desacreditando, mas você tem que entender o que está acontecendo com João. João era um ministério reconhecido nacionalmente. Olha o nível de renúncia desse homem. Ele vivia sozinho no deserto, renunciou não só ao casamento, renunciou até mesmo à convivência com as pessoas. Ele renunciou roupa, ele não vestia de maneira normal, comum, renunciou comida, ele comia uma comida totalmente, né, diferente dos demais. Ele renunciou posição, porque ele era sacerdote, poderia estar lá em Jerusalém, numa posição confortável, porque os sacerdotes eram ricos naquela época, eram a elite de Israel. Mas João renunciou toda a riqueza que os sacerdotes tinham para viver no deserto, com o cabelo grande, a barba grande, porque era um nazireu. Renunciou, olha o nível de renúncia que esse homem tinha. Mas ele recebeu a unção, ministrava para as multidões, era um ministério reconhecido, falou a verdade, o que ele pregava era a verdade, mas agora João está preso, é uma completa injustiça, do ponto de vista natural, obviamente, é uma completa injustiça, porque João não podia estar vivendo nada disso, mas João acalentava, talvez, uma esperança, Jesus vai vir aqui. Talvez a visão que ele tinha de Jesus era uma visão de um Messias militar, era a visão de um Messias político, alguém que iria tomar o trono em Jerusalém, e pelo seu poder, pelo exército ou algo assim, ele então iria trazer justiça para a terra, e João então seria liberto da prisão. E você sabe por que João foi preso? Ele foi preso porque falou da classe política. Herodes estava mantendo relações íntimas com a esposa do irmão, e aí João Batista falou, não te é lícito fazer isso, está errado, isso é pecado, você não pode fazer isso. E é interessante que Herodes era até, tinha temor, ficava com receio, mas a mulher estava contando os dias para cortar a cabeça dele. João estava sofrendo terrivelmente na mão de gente ímpia, gente pecadora. Ele então fala para o Senhor é aquele que estava para vir, ou esperaremos outro? Quando os homens chegaram junto dele, disseram, João Batista enviou-nos para te perguntar, és tu que estava para vir, ou esperaremos outro? Naquela mesma hora, curou Jesus muitos de moléstias e de flagelos, e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então, Jesus lhes respondeu, ide e anunciai a João o que vistes e ouvistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-se-lhes o Evangelho. Agora, veja essa afirmação séria no verso 23. E bem-aventurado, feliz, é aquele que não achar em mim motivo de tropeço.
Por que que Jesus falou essa frase no final? Evidentemente tem a ver com a pergunta de João. João perguntou: o Senhor é aquele que havia de vir? O Senhor é o Messias? Aí Jesus disse: fala para João, cegos estão vendo, surdos estão ouvindo, coxos paralíticos estão andando, leprosos purificados, mortos ressuscitados, e aos pobres é pregado o evangelho do reino. Mas também fala outra coisa para João: feliz é aquele que não encontrar em mim motivo de escândalo, motivo de tropeço. Feliz é aquele que não encontrar nas minhas direções motivo de ficar chateado, em outras palavras. Feliz é aquele que não ficar, por causa de alguma decisão minha, amargurado por dentro, talvez até mesmo ressentido. Eu imagino João lá na cadeia, ele era um ministério reconhecido, e aí ele chama um dos seus discípulos e pergunta: como é que está, como é que estão as coisas, como é que está Jesus? E eu fico pensando na reação de João, não é? Porque agora todos só tinham olhos para Jesus, ninguém se lembra mais de João, ele está esquecido numa cadeia, mas durante muitos anos ele era o ministério mais importante, agora é Jesus. E talvez os discípulos diziam: você sabe, Jesus é muito diferente de você, com você a gente jejuava 2 vezes por semana, com Jesus não tem jejum, com você a vida era muito mais, né, austera, mas Jesus, ele vai na casa dos pecadores, come com eles, vai em festa de casamento, transforma água em vinho, dança com os noivos, com Jesus é uma festa. Aí você fica pensando, mas João ficava pensando certamente, mas espera aí, era isso então? É isso que era o Messias?
Talvez João estava discordando. Eu não creio que João deixou de crer, que ele tornou-se incrédulo, mas eu acho que ele estava tentando atiçar Jesus, ele estava tentando forçar Jesus a fazer algo, mas só que com o Senhor não adianta nós tentarmos forçar coisa alguma, porque ele faz tudo segundo o conselho da sua vontade.
Pastor, o que que toda essa história tem a ver conosco? É porque assim como João, nós às vezes podemos estar sofrendo coisas também, e que achamos que é por motivo injusto. Então, nós nos escandalizamos com o Senhor, ou escandalizamos com o ensino. Hoje eu cheguei aqui, uma irmã me procurou, achei até bonita, ela escreveu aqui um testemunhozinho no papel. Mais de 40 anos vivendo com o marido. E ela dizia: pastor, 40 anos que eu tenho lutado com ele, para ver se ele muda e para de ser adúltero. 40 anos. Eu olhei para ela e falei: nunca ocorreu a irmã separar-se dele? Ela fala: não, não é essa a vontade de Deus. A vontade de Deus é que a gente case e continue casado. Então eu vou até o fim. Deus vai fazer até o fim algo na vida dele. Ela não está amargurada, mas não é difícil uma pessoa ficar amargurada depois de 40 anos, esperando que Deus faça algo na vida de alguém e parece que Deus não faz. Não é difícil você ficar chateado com a igreja. Não, a igreja coloca fardo nas costas das pessoas. Quando ela fala a respeito de que não há divórcio, que o divórcio não é a vontade de Deus. Como que não é a vontade de Deus? Como que pode ser assim? Por acaso Deus não quer que eu seja feliz? Sabe, as pessoas que têm essa filosofia de Deus não quer que eu seja feliz, qualquer coisa que acontece com elas, que elas julgam que esteja diminuindo um pouquinho a felicidade delas, a tendência delas é ficar chateada. Algumas questionam abertamente: será que essa é a fé que eu deveria seguir? Será que esse é o caminho que eu deveria andar? Será que esse é o lugar que eu deveria estar? É a pergunta de João com outros termos. É a pergunta de João com outras expressões. Será que realmente é para eu estar num lugar como esse? Tudo por quê? Porque contraria ao que está acontecendo conosco. Eu estou passando por essa cadeia, mas não me conformo com ela. Estou passando por essa situação, mas não me conformo, não vou aceitá-la. Mas Deus às vezes tem maneiras de tratar conosco. Por que que Deus permitiu a cadeia na vida de João?
Porque lá em João, capítulo 3, verso 29, ele mesmo havia dito qual era o lugar dele. Ele era o preparador do caminho. Ele era alguém que veio apenas apontar para Jesus. No dia em que Jesus chegou, ele deveria agora sair de cena. Só que ele não saiu. Mas ele mesmo disse: o que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo está presente e ouve, e muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Então ele diz o veredito: convém que ele cresça e que eu, convém que o ministério dele se expanda e que o meu se restrinja, convém que ele agora tenha primazia, porque o meu trabalho já se cumpriu. Só que diz a palavra de Deus que João não diminuiu. Jesus começou o seu ministério, começou a pregar, começou a ensinar e também até a batizar, se bem que ele mesmo batizava em si seus discípulos. Só que João não parou. João continuou pregando também e continuou batizando. E tornou-se agora um ministério que não estava mais apontando para Cristo, mas tornou-se um ministério paralelo ao de Cristo, andando junto com o de Cristo. Não quer dizer que João ensinava nada errado. Não quer dizer que João tinha pecado na vida dele, era um homem santo. Só que, vou te falar uma coisa muito séria, tão importante quanto saber começar, é também saber a hora de parar qualquer coisa. Muitos de nós, às vezes percebemos claramente a hora de começar, mas não entendemos a hora que Deus diz, chega. Não percebemos a hora que Deus diz, basta. E queremos continuar indefinidamente. Foi o que aconteceu com João. O que então o Senhor fez? Deus mesmo teve que parar João. João, eu falei para você parar, queria que você parasse, mas você não quer parar, então eu mesmo vou ter que parar você. E Deus então permitiu que João fosse preso. Deus às vezes vai permitir situações também em sua vida, para poder instruir, ensinar, corrigir. Deus permite muitas situações em nossas vidas, para tratar conosco. Não devemos ignorar isso. O problema é que muitas vezes nós escandalizamos com Deus. Por isso, querido, nós cristãos precisamos de conhecer a vontade de Deus, mas precisamos também de conhecer os caminhos de Deus. São duas coisas distintas. A vontade de Deus é um aspecto, mas os caminhos de Deus é a maneira como Ele age, a maneira como Ele opera. Nós precisamos reconhecer a obra de Deus e precisamos de reconhecer a maneira como Ele vai operar nas nossas vidas. Às vezes nós amamos a sua palavra, às vezes amamos o seu poder, mas quando começam os caminhos de Deus, aí nós não amamos mais, não amamos a maneira como Deus faz. Quando eu vou adorar a Deus, sempre digo: Senhor, eu amo o Senhor, amo o teu caráter, amo a tua palavra, amo a tua vontade, e quer dizer que eu amo os teus caminhos também, porque os teus caminhos são inteiramente justos, santos e corretos, ainda que às vezes no meio da dificuldade eu não sou capaz de entender. Eu não sei por que certas coisas acontecem com determinados irmãos, eu não sei por que certas situações acontecem com as pessoas. Eu gostaria que nós tivéssemos uma vida sempre, né, em nuvens brancas, plácidas, tranquilas, sem ventania, sem tempestade, sem turbulência, sem dificuldade nenhuma. Isso é o que eu gostaria, mas não é assim que acontece. Há situações que são difíceis, há situações que nos pressionam, alguns passam por lutas grandes, perdas, e alguns no meio dessa situação, simplesmente se escandaliza com Deus. Como é que ele escandaliza com Deus? Não, se é para ser assim, então eu não quero, se é assim que Deus age, então eu não quero saber de Deus, se é assim que são os caminhos de Deus, então vou procurar outro. Deve ter algum outro caminho, alguma outra doutrina, alguma outra maneira de fazer. Adora Deus por aquilo que Ele é, mas adora a Deus também naquilo que Ele faz na sua vida. João não conseguiu fazer isso, infelizmente. Quando você aceita os caminhos de Deus, Deus muda as circunstâncias. Mas Jesus disse: feliz é aquele que não encontra nenhum motivo de tropeço. Tem pessoas que chegam ao extremo de ficarem ofendidas com Deus, o que é uma loucura, mas tem gente que fica amargurado com o próprio Deus. Eu já aconteceu algumas circunstâncias de eu ver pessoas dizendo: Deus não tinha o direito de fazer isso. Deus não podia ter feito isso. Como se o barro pudesse ser para o oleiro, como é que ele deveria agir? É no meio dessas circunstâncias que temos que nos submeter completamente debaixo da mão de Deus. Pode ser que você que está aqui nessa manhã, não sei para quem que eu estou falando, eu sei que estou falando para todos nós como advertência, mas é possível que eu esteja falando para alguém especificamente que está passando no meio dessa situação. E o Espírito Santo trouxe você aqui nessa manhã. Não seja um João Batista. Não perca a cabeça. Depois de alguns dias que ele mandou esse mensageiro ou esses mensageiros falarem com Jesus, ele foi decapitado. Encerrou a história. Acabou a história. É um homem de Deus, foi martirizado, vai ter o seu galardão. Mas no final, ele teve esse comportamento. Deus não vai rejeitar você porque você às vezes fica acabrunhado, emburrado com o próprio Deus. Não, ele é pai, ele vai continuar cuidando de você. Mas se você quer ser um filho amadurecido, um filho crescido, você precisa hoje de submeter aos caminhos de Deus. Submeter à mão de Deus. Submeter aquilo que ele próprio está planejando para você. Aquilo que ele próprio determina para você. Pastor, como é que eu vou saber aquilo que é de Deus e aquilo que é do diabo? Não há regras, mas você vai saber. Você vai entender. Esse mesmo Otman Nick, eu mencionei para você aqui, que escreveu esse livro, O Homem Espiritual, ele estava doente. E enquanto ele escrevia o livro, ele conta isso na biografia dele. Enquanto ele escrevia o livro, achando que ia morrer, o Espírito Santo falou com ele: essa doença não foi eu que coloquei. Essa doença não é minha vontade para você. E ele conta que, quando ele teve aquela percepção no Espírito de que aquilo que não era de Deus, ele se levantou e começou a resistir contra aquela doença. Pastor, então por que Deus permitiu que ele passasse pela doença que o diabo colocasse? Porque depois da doença ele aprendeu a ouvir a voz de Deus melhor do que ouvia antes. Porque depois da doença sua fé tornou-se maior do que era antes. Porque depois de ter passado pela tribulação, ele foi fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Coisas aconteceram, ele aprendeu algo a respeito dos caminhos de Deus, ele aprendeu algo a respeito das circunstâncias, ele não é mais o mesmo que era antes, ele foi acrescentado, enriquecido e até mesmo alargado em Deus. Muitos de nós não temos sido alargados em nossa experiência. Por quê? Porque no meio da experiência, nós simplesmente nos escandalizamos. Peraí, será que é assim mesmo que tem que ser? Será que esse é o caminho que eu tenho que seguir? Alguns chegam até mesmo a questionar a fé. Será que eu estou no lugar certo? Será que eu fiz bem em ter batizado aqui? Será que eu fiz bem agora em estar caminhando nessa visão, nesse discipulado, recebendo essa instrução e esse ensino, em vista do que eu estou passando hoje? Eu quero dizer para você, no meio da prisão, responde a Deus. Ele vai mudar a sua história. Outro exemplo bíblico é de Paulo e Silas. Está lá em Atos 16, verso 16. Pegue aí a sua Bíblia. Atos 16, verso 16, diz assim: aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anuncio o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então, Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Vendo seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior, e lhes prendeu os pés no tronco, não somente tiveram as roupas rasgadas, ou seja, estavam ali provavelmente com pouca coisa ou quase nada, e além de serem açoitados, estavam portanto com as costas dilaceradas, ainda foram presos na parte de dentro, e quanto mais interior era o presídio, mais úmido, mais mofo, mais imunda era a situação. E ali ainda foi amarrado os pés num tronco, com cadeias de ferro, por volta da meia-noite, portanto, o horário mais difícil. Todas as vezes que você se machuca, o horário que a inflamação vai latejar mais, vai ser essa hora, à noite. É quando chega a noite que você vê todo o machucado que você teve. Portanto, aqueles açoites estavam lá, inflamados, latejando, estavam com febre provavelmente, a dor lacinante, numa posição desconfortável, com os pés presos, num lugar úmido e escuro. Mas à meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Não foi só a cadeia de Paulo e Silas que cantavam, mas a cadeia de todos. Essa aqui já é outra história. Paulo estava indo numa direção para pregar o evangelho. Ele estava indo numa direção de acordo com o planejamento que ele tinha feito. Mas aí, durante a noite, ele teve uma visão, um sonho. Olha o verso 9, aí de Atos 16. Diz assim: à noite, sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa Macedônia e ajuda-nos. Ele estava indo numa direção. De repente, teve uma visão. Portanto, é indiscutível. Deus queria que eles fossem para lá. Deus queria que eles estivessem lá. No nosso conceito humano natural, tudo aquilo que é a vontade de Deus, inevitavelmente vai ser muito bom para nós, vai ser gostoso, vai ser agradável, inevitavelmente vai ser um sucesso completo. Mas diz a Bíblia que Paulo começou então a pregar em Filipos, que era a maior cidade da Macedônia, começou a pregar ali. E quando ele saía todo dia para o lugar de oração, tinha um lugar que eles oravam, então uma mocinha, possessa de espírito de adivinhação, vinha e dizia: eu sei quem são esses homens, são servos do Deus Altíssimo. E ele dava muito lucro para lá, para os senhores dela. Paulo ouviu um dia, ouviu dois dias, três dias, chegou um dia que ele falou: chega, cansei desse negócio, não vai ter mais demônio falando comigo hoje. E na hora que ela veio conversar com ele, ele falou: sai dela em nome de Jesus e não volta mais. E aconteceu que ela foi liberta instantaneamente. E aí, foi interessante, porque os demônios não voltaram. E aí, por causa do dinheiro, do lucro que elas davam, aí levaram Paulo para os pretores, os juízes da cidade, juízes romanos, e falaram: esse pessoal aqui são judeus. Eles são judeus, estão aqui pregando a religião que nós romanos não podemos praticar, e estão perturbando a ordem na cidade. Você vê que o Deus desse século é Mamom. Por causa de Mamom que Paulo iria sofrer. A Bíblia fala que eles então agarraram Paulo sem julgamento. Olha a injustiça. Do mesmo jeitinho que foi com João Batista. João Batista falou a verdade. João Batista repreendeu o rei, porque era questão de verdade, ele era o profeta. Ele foi preso porque falou a verdade. Foi preso porque fez o que era certo. Paulo também estava fazendo o que era certo. Mas o resultado foi que eles, sem julgamento nenhum, pegaram, não podia, não tinha como julgar mesmo, ele não tinha cometido crime nenhum. Pegaram então Paulo, não só Paulo quanto Silas, arrancaram a roupa deles, açoitaram com varas e prenderam na prisão. Agora Paulo está preso. Veja, experiências semelhantes. Experiências semelhantes, mas com atitudes diferentes. Qual que é a sua atitude no meio da adversidade? Talvez Silas conversasse com Paulo. Ai, Paulo, estou achando que nós não entendemos direito aquela visão, hein? Eu acho que não era a vontade de Deus que a gente tivesse aqui. Estou desconfiado que a gente está fora da vontade de Deus. Olha que transtorno, meu Deus do céu. Olha que sofrimento que a gente está passando. Não, eles não questionaram isso.
Interessante como é o primeiro questionamento que as pessoas têm, simplesmente porque julgam como sendo da vontade de Deus aquilo que lhe é agradável. Se não é agradável, se não está falando o que eu gosto, se não está indo na direção que eu acho melhor, então o meu tempo aqui certamente deve ter acabado. Eu não estou no lugar certo, eu tenho que procurar um outro lugar. Essa é a atitude semelhante à que João teve, mas não a de Paulo. Não, é a vontade de Deus estar aqui. Fomos conduzidos pelo Espírito de Deus. Portanto, então, essa cadeia também faz parte do plano de Deus. Deus tem algo para fazer a partir daqui. E a Bíblia fala, então, que no momento de maior dor, eles não estavam lamuriando. Eles não estavam lamentando. Não estavam calados, amuados. Não, diz a Bíblia que eles começaram a orar e a cantar louvores. E diz a palavra de Deus que os demais prisioneiros estavam ouvindo. O que será que Paulo estava cantando? Eu não sei, mas eu tenho a impressão que talvez Paulo estivesse cantando a oração de Abacuque. Abacuque 3, verso 17. Projeta, por favor. Abacuque 3, verso 17, diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente de cabeça erguida na sua presença. Essa é a oração de Abacuque. O diabo sempre vai acusar você diante de Deus, e vai dizer para Deus: esse aí só te adora porque você abençoa ele. Tira a bênção que você vai ver o louvor acabando. Esse aí só é fiel na igreja porque tudo lhe vai bem. Tira o suprimento para você ver se ele também não vai largar hoje mesmo de liderar a célula. Tira o bem-estar na casa para você ver se hoje mesmo ele não vai largar de te servir no discipulado. Ele só faz isso porque tudo lhe vai bem. Essa é a acusação que o diabo faz. Qual que é a resposta que você vai dar para o diabo nesses dias? Ainda que a figueira não floresce, ainda que não tem dinheiro na minha conta, ainda que não tem arroz na minha panela, ainda que não tem carne na minha geladeira, ainda assim, eu me alegrarei no Senhor. Eu exultarei no Deus da minha salvação. Há uma oração que abala o inferno. Há um louvor que abala o inferno. Eu sei que nós gostamos do louvor aqui do culto. E alguém hoje perguntou: pastor, será que o irmão que para de cantar durante a semana, será que ele tem alguma realidade? A realidade do louvor não está necessariamente na sua voz, na melodia da música, mas está na sua atitude, no seu espírito. Tem pessoas que no dia da adversidade é que ele ora menos. E sabe por que ora menos? Porque ele desconfia que Deus não o ama naquele dia. Ele não consegue permanecer firmado no amor de Deus, apesar das circunstâncias. Mas se o Espírito de Deus fala e testifica no seu coração que você é filho, você deve saber, você não é apenas filho, mas você é filho amado de Deus. Mas há um louvor que faz diferença, filho. Olha, eu posso te falar isso com tranquilidade. Eu já passei por situações de muito aperto na minha vida. E já passei por perdas grandes. Claro que grande depende do tamanho da pessoa. Para o meu tamanho era grande, talvez para o tamanho de outros aqui não era nada. Mas eu já perdi tudo uma certa ocasião da minha vida. Tudo. Carro, casa, tudo. Sobrou nada. Até a máquina de costura da minha esposa, eu perdi. Sobrou nada. Eu me lembro como se fosse hoje. Indo para o culto, porque eu já era pastor. Dirigia louvor. Eu me lembro indo para o culto a pé sim, porque não tinha mais carro, sol muito quente, porque o culto era 5, então eu tinha que sair mais cedo a pé, suado, eu estava encarregado de dirigir louvores, eu falei para o Senhor, não estou com vontade de louvar, não estou com vontade de fazer nada, estou até questionando se realmente eu tenho algum chamado, porque eu sou pastor e acontecem essas coisas todas comigo. Pessoas estão dizendo que tem pecado na minha vida, que Deus está tratando comigo, porque deve ter coisa oculta, que eu tenho que me arrepender, e além de sofrer a perda, ainda sofro a acusação. Não estou com vontade de louvar. E quando eu cheguei no culto, comecei o louvor, o Espírito Santo falou comigo, falou: hoje você pode ter as cadeias quebradas. É só você envergonhar o diabo. Porque o diabo falou que podia calar sua boca. Ele falou para Deus: tira a casa, tira o carro, tira a maca de costura, tira o dinheiro. Na hora que o sol quente bater em cima dele, ele não vai querer louvar. Então, você hoje pode calar o diabo. Eu me lembro que eu subi no púlpito naquele dia. Eu sei que nós gostamos muito de instrumento. O barulho às vezes nos ilude e nos confunde, porque o barulho produz uma emoção e você pensa que essa emoção é que é genuína. Eu me lembro que eu cheguei e falei: irmãos, hoje nós vamos louvar a Deus só com violão. Eu toco violão, peguei o microfone, não vai ter bateria, não vai ter nada, vai ser só com violão e vamos adorar a Deus. O céu se abriu naquele dia. O Senhor falou comigo que na passagem do ano ele ia me devolver tudo de novo. Quando foi na passagem do ano seguinte, o Senhor me restituiu. Mas eu tinha que passar por aquilo. Eu tinha que aprender a fazer um cântico no meio da noite, à meia-noite, quando o negócio é mais desagradável. Porque o louvor que você tem aqui no culto é o mais fácil, é o menos real. É o louvor que você tem à meia-noite é que abala o inferno. Eu estava entrando no culto um domingo desse atrás. Eu eventualmente chego um pouquinho atrasado, não muito, 5 minutinhos. Eu estava entrando e os irmãos estavam cantando uma música aqui de muita celebração. E alguém me parou e falou: pastor, você tem que ensinar para os irmãos do louvor, que nem todos aqui estão prontos para cantar uma canção como essa, que tem gente aqui que está sofrendo muito e ele não pode cantar essa canção. Eu olhei para a irmã, falei: irmã, eu te compreendo perfeitamente, eu compreendo a sua dor, mas eu vou te dizer que o seu milagre hoje depende de você ir lá na frente e pular enquanto você canta essa música. Mas eu não sou hipócrita, eu não vou fazer de conta com nada, eu não estou com espírito alegre. Canção de alegria para o coração entristecido, isso é fardo, é peso. Eu falei: não, eu não quero que você vá lá na frente fazer nada porque você sente, faz por fé. Exultarei no Deus da minha salvação, por fé, não estou vendo, não estou sentindo, mas por fé, eu sei que algo vai acontecer. Ela voltou para o banco, não sei se ela fez, espero que tenha feito, porque se ela fez, tem um louvor que Deus entra junto com você. Eu fico pensando Paulo naquele dia, naquela prisão. Ele começou a cantar junto com Silas, toda a cadeia em silêncio. Naquele lugar, aquela era uma masmorra. Então o som ecoa igual quando você canta no banheiro. Parece que é uma ópera dentro do banheiro, não é verdade? Adoro cantar no banheiro e sentir que a minha voz é maravilhosa. É só uma ilusão, mas é uma ótima ilusão. Olha para cá, Paulo está lá também cantando. Os prisioneiros pararam para ouvir, ninguém fala nada, há um silêncio ao derredor. O céu e o inferno querem saber qual vai ser a atitude. Paulo começa a cantar, os sons sobem até o céu. Deus Pai se coloca de pé. Ele disse para Gabriel: você está ouvindo o que eu estou ouvindo? Nós não podemos ficar de fora dessa música, vamos entrar. Na hora que chegar no coro, você entra. E na hora que chega no coro, Deus começa a bater o pé para pegar o ritmo. E ele fala: é nesse ritmo, vamos entrar nesse ritmo. Mas na hora que ele começa a bater o pé para cantar no ritmo, as cadeias se quebram, a prisão se abre, a história muda. Você tem que trazer Deus para o seu coral, filho. Você tem que cantar o Senhor no meio da noite. Há uma canção que tem poder, é a canção da alma aflita que clama por socorro na presença de Deus. Não daquela que questiona Deus, não daquela que pergunta quem é Deus para fazer isso, por que Ele fez isso, eu não estou entendendo por que Ele fez isso, eu não sou tão ruim assim para merecer um tratamento desse, o que eu fiz para passar por essas coisas. Há muitas perguntas para fazer, mas as perguntas não colocam Deus no meio da cena. O seu louvor coloca Deus lá junto com você na cadeia. Mas quando Deus vem para o meio da cadeia, o ambiente muda completamente. E você sabe de uma coisa? Quando Deus entra na cena, não é só sua cadeia que quebra, não. Todos os prisioneiros são libertos perto de você. Todo mundo que está oprimido é liberto perto de você. Todo mundo que está sofrendo é consolado perto de você. Todo mundo que está doente pode ser curado perto de você. Eles mesmos não têm nada a ver com a história. Nada. Eles estão presos por motivos justos, como diz o outro. Eles não têm nada a ver com a história. Mas deram uma sorte, como alguém falou aqui hoje, né? De estar preso ao lado de alguém que cadeias não podem prender. E aí, quando essa pessoa começa a cantar, a história muda, não só dela, mas de quem está ao derredor. Há cadeias que vão cair por terra se você responder ao Senhor hoje. Qual a resposta que você dá no meio da circunstância? É mandar mensageiros perguntar se realmente essa é a visão de Deus? Ou temos que procurar outra? Essa é a igreja que nós temos que frequentar? Ou temos que buscar outra? Ou será que você é aquele que simplesmente, no meio da noite, da inflamação aguda, da febre intensa, você tem um cântico novo para cantar ao Senhor? Porque você sabe em quem você tem crido. Porque o amor de Deus já encheu o seu coração. Você sabe que é amado. E porque é amado, sua história vai ser mudada em nome de Jesus. Você tem que passar pelo vale da sombra. Todos nós temos que passar uma hora ou outra pelo vale da sombra. Mas quando você passar por lá, lembra, você não está sozinho. Parece que está, porque parece que Deus se oculta, parece que Deus se esconde, mas Deus está lá. Por detrás daquelas sombras, Deus está lá. Não vai deixar você hora nenhuma, você será abandonado. Você pode cantar para Ele um cântico novo no meio da tribulação. Quantos querem fazer isso nessa manhã? Fique em pé onde você está. Se você quer, você precisa hoje de ser ministrado, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Se você por alguma razão murmurou, lamentou, se angustiou, vem aqui à frente. Há uma história para ser recontada. O Espírito de Deus não deixa você. Vamos cantar aquela canção. Aquela canção, minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou. Como é que começa? Ok.
Toma-me, rendido estou. Aos pés da cruz me encontrei. O que tenho?
Te entrego a Deus.
Te entrego a Deus.
Aleluia. Canta ao Senhor.
Vem limpar as minhas mãos. Meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim.
Aleluia.
Oh, 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 eis-me aqui, rendido estou. Sou teu.